Eu, como coordenador da frente, vou fazer um pequeno registro. Essa frente é chamada de Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, é mais uma frente de entidades de combate à corrupção, dada a pouca presença dos parlamentares. Mas a luta continua independente disso e a gente fica feliz, como diz o senador Cristóvão, de ter a sociedade empurrando a gente. Estamos nesse aspecto também atrás da sociedade. Estou falando da Associação dos Magistrados do Brasil, que está presente, estou falando da OAB, estou falando do MCC, MCCE, que está sempre presente, estou falando do Ministério Público Federal, CONAMP, sempre presente nas nossas reuniões, num número bem maior do que os deputados federais, e alguns senadores também participam. Talvez já falhe até no processo de convite, mas que é pequena participação. E eu estou falando de 5 anos, já estou no meu segundo mandato. No meu primeiro mandato, a média não chegava a 5 deputados federais. Hoje essa média mudou quase nada. Continua sendo 3, 4 deputados federais, poderia até citá-los aqui em homenagem a eles. Mas isso é só um pequeno registro. Não vou usar aqui em dizer que posso acrescentar mais nada. Sou o penúltimo a falar, as falas todas foram muito, muito ricas mesmo. Também não quero citar nenhum, dada a riqueza, o suficiente para extrair, para tirar dessa belíssima reunião, ações suficientes para a gente considerar como matéria-prima no combate a essa corrupção. Falar de corrupção também não vou falar, o estrago é grande, eu fico feliz que todos aqui estão conscientes do estrago financeiro. Segundo a Fiesp, pode chegar a 70 bilhões de reais. O estrago moral, a credibilidade das instituições, essa casa, a justiça, o Ministério Público, todos estão hoje de baixa credibilidade por conta ou da omissão, ou da cumplicidade, ou da falta de estrutura, mas de qualquer forma está abalando a qualidade institucional desse país. A corrupção, mãe, às vezes, por conta, na minha opinião, do financiamento de privado das nossas campanhas, esse financiamento é mãe realmente da corrupção, tem pai, tem tudo. Corrupção está do tamanho que a gente quer, geograficamente, norte a sul, leste a oeste, é isso que a gente vê. Ela é sistêmica, está aí a Gautama mostrando a parte sistêmica da corrupção, ela está em todos os lugares. Como eu não tenho nada a usar, eu quero fazer quase a exemplo da senadora Marinho, um pequeno depoimento. E não vou pedir voto, porque aqui ninguém vota em mim. Eu tenho 4 mandatos de vereador. O primeiro eu me dediquei totalmente à corrupção. Já sou velho, 1988. Né? Só a corrupção. Chegamos a derrubar um presidente da Câmara, caçar. No segundo mandato, eu fui mais pragmático. Botei estudante e corrupção também. No terceiro mandato, eu coloquei estudante, comecei a tratar de serviço público, principalmente água e transporte, e também corrupção. Cheguei aqui, fui membro, trabalhei aqui como membro da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. No segundo mandato, me elegeram como coordenador disso, ou seja, faz anos que eu, não por modismo, mas por convicção e por missão, trabalho com esse tema corrupção. Sabe por que eu estou dizendo isso? Obviamente não é para pedir voto para ninguém. É porque eu não tenho uma história de sucesso nesses 23 anos, nesse combate à corrupção. Nenhuma para dizer, consegui isso. Tentei até educar as pessoas através de processos de CPIs, de representações, dezenas e dezenas no Ministério Público do nosso Estado, algumas de ações diretas na Justiça, tentando, inclusive, ver o lado educacional da coisa. Aí eu vejo o exemplo da senadora Marinho coloca aqui, cidadãos que desde vereador começaram a roubar, já fizeram todos os cargos que estão em Brasília hoje, crescendo sempre. Ou seja, parece que nós não educamos. O que eu conheço de corrupto no meu estado, eleito e reeleito com sucesso. Então, nem essa luta, nesse lado educacional, a gente conseguiu ter sucesso. A arquitetura, como disse o nosso senador Randolph, da administração pública, ela é boa. Mas para mim é quase perfeita. Nós temos um executivo eleito pelo povo e uma casa legislativa. Caso de Manaus. Quando nós temos problema de corrupção, graças a Deus, nós temos uma Assembleia. como todos os estados de vocês. Graças a Deus tem uma Assembleia Fiscalizadora, coisa nenhuma. Aí 20 anos que eu vejo uma Assembleia acocorada, anexada ao Executivo. Hoje nós temos 24 deputados, 22 anexados ao governo, incondicionalmente, perdendo a capacidade total de fiscalizar. Tomara que não aconteça nos nossos estados, mas eu tenho certeza que acontece, em quase todos os estados, mas tomara que não aconteça. 24, 22 de cócoras. Mas a arquitetura é boa. Sobra o Tribunal de Contas do Estado. Coisa nenhuma. Caríssimo e sem função fiscalizadora no meu estado. Quase todos os estados brasileiros, dos 189 conselheiros que nós temos no Brasil, são 7 em 4 estados, só 14 têm uma profissão correlata com a auditoria, o resto é ex-vereador, ex-deputado, ex-senador, ex-político, político que perdeu o mandato, todos atrelados ao sistema, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado. É uma vergonha nesse país, que também não fiscaliza. Assembleia de Cócora, os nossos tribunais de contas também. Ao Executivo. Mas a arquitetura é boa. Ministério Público. O Ministério Público hoje tem, infelizmente ainda, e o Ministério Público aqui, a CONAMP, disse que é um projeto que a gente poderia votar aqui e melhorar essa coisa, estou encerrando, senhor presidente, uma indicação do governador. Essa indicação, queira ou não queira, tem uma forte influência em outra instituição fiscalizadora chamada Ministério Público. Infelizmente, esse é um fato. Sobra aí o quê? Sobra a sociedade que, na minha opinião, na reforma política, a gente fala muito em partidos, fala muito em leis, mas a reforma do eleitor também nós temos que falar. Nós temos, o governador Cristóvão, que tem insistido nisso, colocar a escola brasileira no longo prazo, como uma entidade que forma e reforma eleitores. Não só entidades, o sistema educacional, somente para colocar os técnicos, para os Philips da vida, técnicos no mercado, mas principalmente colocar cidadãos, bons eleitores no mercado, que é uma das formas da gente evitar esse tipo de reunião, as CPIs e ações como essa. Para encerrar, e sendo mais pragmático, eu tenho a seguinte proposta. O momento é bom. Não assinei, eu ainda sou daqueles que eu ainda não assinei a CPI. Que a gente trocasse o esforço da CPI, que eu tenho visto muito, me desculpe, e respeito quem assinou, né? Sou do governo, sou do PT, mas a gente trocasse essa energia que nós vamos perder em aprofundar escândalos que tem servido muito a CPI para isso, embora tenha um lado educativo, a gente fizesse um pacto, como o senador Pedro Taques propôs, um pacto, eu diria até um PAC, se a nossa companheira Dilma está nos ouvindo, um PAC da moralidade. Por quê? Porque nós precisamos melhorar com recurso. PAC, porque eu estou falando de recurso, de dinheiro. Precisamos gastar dinheiro com o Ministério Público, que está desestruturado. No nosso Ministério Público, quase todos os estados são especialistas, têm direito, mas não tem um consultor em economia, não tem um engenheiro, nem no seu quadro, nem orçamento para contratar. Trata de direito, mas não tem essas expertises, essas especialidades e, às vezes, uma representação, como fiz dezenas em Manaus, como, por exemplo, reclamando de custo de transporte, tarifa de ônibus, os nossos promotores não conhecem custo, não são especialistas nessa área e a gente passa 3, 4 anos com a representação do Ministério Público enquanto acontece 3, 4 aumentos de tarifa nesses intervalos. Então, PAC, dinheiro para o Ministério Público, dinheiro para a Justiça, nossos juízes também são desestruturados, eu tenho 60 mil reais para assessoria, juiz, pelo menos nessa área de improbidade e corrupção, seja também estruturado. É uma vergonha uma instituição como a CGU, que tem a função, em tese, de fiscalizar o orçamento da União, que são 2 trilhões de reais, 62 milhões de custeio. 62 milhões, menor do que o orçamento da Câmara Municipal de Manaus, que é 80. 6 vezes menor do que o orçamento da Assembleia do meu Estado. Então, esse PAC do lado da Dilma, no momento correto, que os senadores estão apontando, que o próprio FHC está dizendo, esquece a CPI e vamos aí para fazer um esforço de tratar estruturalmente a coisa, esse PAC da moralidade do lado do Executivo, pagando e fazendo esse PAC com a gente, e do nosso lado o aperfeiçoamento da legislação. Quanto ao aperfeiçoamento da legislação, está aqui um ofício que eu coloquei em maio de 2007, na presidência do Senado e da presidência da Câmara, nenhuma reação para cento e tantos processos que cobrem quase todas essas áreas que nós estamos falando aqui, estão nas gavetas, dormitando nas gavetas do Senado e da Câmara. Só para encerrar, presidente, me permita só um minutinho, e homenagear o Dino Flávio Dino e o ex-deputado Paulo Renato. Paulo Renato quis criar um negócio bem monstruoso, mas bonito a ideia. Parabenizo por isso. Chamado Tribunal da Probidade. E o Flávio Dino, através de uma comissão especial que nós participamos, transformou, substituiu esse projeto do Paulo Renato num projeto mais simples de que um tribunal de probidade. Um projeto que aumenta, que cria um caminho bem veloz para a questão da justiça e, portanto, para a impunidade, que é uma das mães de que realimenta a corrupção. É criar, lá embaixo, aí é o nosso companheiro Luiz Couto, varas especializadas para improbidade e corrupção. Aqui em cima, câmaras especializadas, como acontece no Rio Grande do Sul, que é chamada Câmara de Gás ou Câmara Mortífera, de desembargadores no segunda instância especializados só em improbidade e corrupção. E nos tribunais superiores, turmas de ministros. É um caminho a desenhar para dizer, essa corrupção que nos mata, que nos agride, terá um caminho mais fácil para se matar, porque, segundo o Conselho Nacional de Justiça, eu vi uma declaração do presidente que disse, nosso grande problema em relação à corrupção da justiça brasileira, só tem um pequenininho problema, não julga. Não julga. E a improbidade e a impunidade é alimentada por essa falta de julgamento. Encerro aqui dizendo, companheiros, que coloquem isso em nome da Frente Parlamentar de Corrupção, numa das propostas da frente, e que a companheira Dilma, junto com a gente, faça um grande pacto com entidades legislativas e executivas, um pacto da moralidade, gastando dinheiro, recursos, estruturando as instituições e aperfeiçoando a lei. Muito obrigado, companheiro.
Muito bem, deputado Francisco Prassiano, que é coordenador da Frente Parlamentar contra a Corrupção, que encaminhou aí uma série de propostas, como essa de reunir tudo que há de circulando na casa para um debate do tema e votação. Senador Pedro Simon.
Senhor presidente, apenas para algumas questões que já estão em andamento. Amanhã, às 10 horas, a OAB Federal fará o lançamento do Observatório de Corrupção. É um evento que terá o maior significado e que abrirá à sociedade a fiscalização positiva e concreta. Está aqui o nosso reitor da Universidade de Brasília e nós conversando, ele está propondo a data de 13 de setembro, às 9 horas, no auditório da UNB, para fazer o primeiro ato onde nós iremos participar da sociedade de um modo especial com os estudantes. Está aqui, nos honra, e está na mesa, o companheiro Cláudio Lamacchia, que está fazendo um trabalho emocionante no Rio Grande do Sul, reunindo várias entidades, não apenas da OAB, mas de todos os vários instrumentos da sociedade, e está propondo para o dia 7 de setembro, às 11 horas, na OAB, uma programação exatamente sobre a mobilização. Então, repare que nós já temos 3 movimentos nesse sentido. E chama atenção para essa reunião marcada para a Praça do Buriti, exatamente baseada pela sociedade, dia 23, às 16 horas. E está começando, e eu acho que não para mais, senhor presidente. O primeiro foi marcado para a Cinelândia, dia 20 de setembro. já são milhares de pessoas que estão nesse movimento, onde usando a faixa popular de chamamento, está previsto um encontro realmente impressionante na Cinelândia. E no dia 7 de setembro, em São Paulo, pela Avenida Paulista, e no Rio Grande do Sul, no Parcão, grande movimento manifestado pelas redes populares, convocando a sociedade para essas manifestações. Essa reunião foi feita exatamente com o objetivo de convidar os irmãos da CNBB, da OAB, da ABI, das várias entidades, principalmente para ouvirmos o que eles pensam e o que eles querem. A reunião foi importante, foi interessante, mas me parece que, até que nós começamos no início, e eu até marquei algumas propostas que foram feitas, a começar pelo senhor Magnus Reis, e acho que ele propôs nós irmos ao Procurador-Geral da República para a decisão que vai ter nos próximos dias com relação à ficha limpa. O juiz Luiz da Rocha Neto, chamando a atenção para esse detalhe, há uma revolução que está acontecendo no mundo, que é o uso das redes sociais. Lá no Oriente Médio derrubou ditaduras de 30 anos, sem igreja, sem líder, sem absolutamente nada. O povo, a sociedade fez isso. E isso acho que está se iniciando no Brasil. E creio que nós temos todas as condições de aproveitar isso. Então eu propunha e faria um apelo a essas entidades que, dentro do possível, os companheiros que estiveram aqui reunissem as suas entidades, discutissem, debatessem, levassem as ideias, as teses, as propostas que elas levarão adiante, e marcaríamos posteriormente uma reunião absolutamente de trabalho, onde cada uma dessas entidades, já agora, ouvindo cada uma delas, traria para nós uma ação daquilo que acho que nós devíamos fazer daqui para diante. Eu creio que, dessa vez, tudo que foi dito aqui, principalmente pelo nosso querido senador que já saiu, de pessimismo é verdade. Quer dizer, tudo que se fez com relação à anticorrupção, ética, soa meio que ridículo, porque o pensamento da sociedade e o pensamento que a gente tem disso tudo é que nada resolveu até agora. Nós tínhamos conseguido, por exemplo, barrar no tribunal os aumentos exagerados de funcionários do Senado. O presidente do Senado entrou com recurso para terminar com isso. Nós temos visto ao longo do dia, permanentemente, as coisas acontecerem sem nenhuma participação nossa. Quando vieram os juízes italianos e ficaram aqui durante 15 dias, parecia que nós íamos imitar aquela espetacular realização que eles fizeram na Itália. Realmente não deu em nada. Então, como é que nós podemos avançar esse discurso de oba-oba, que não quer dizer nada, e termos medidas concretas? Eu volto a repetir. Eu estou participando desse movimento por causa de um fato concreto. Isso não deu no governo do Fernando Henrique. E isso não deu no governo do Lula. Fizeram bons governos, e nós não estamos aqui para olhar para trás. Eu acho que a pior coisa é fazer isso. Eu estou apenas só lembrando isso para olhar o presente. De repente, não mais do que de repente, a nova presidente adota uma posição diametralmente oposta. Uma posição ousada, corajosa. Quando ela demite o chefe da Casa Civil, que era o homem mais forte que tinha no seu ministério, e o homem da confiança absoluta dela, porque representava ela em toda a composição do ministério, em toda a campanha, ele representava ela. é porque foi uma atitude de coragem. Se nós lembrarmos que o Lula veio a Brasília para pedir para que você não fizesse isso, foi uma medida de coragem. E quando ela continua com esses atos que ela está fazendo, é uma atitude de coragem. Agora, o que a gente sente é que está havendo um movimento em sentido contrário. As lideranças, os partidos, a começar pelo meu, estão fazendo um movimento de boicote.